Então, para abrir este episódio, eu quero propor um exercício rápido para quem nos ouve. Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para a didática.
Uhum, bora lá.
Alguém do marketing passa pelo corredor, esbarra na liderança técnica e manda um tipo, faz uma integração aí do formulário com o CRM. E digamos que, 3 semanas depois, a entrega chega.
É, e chega funcionando, né?
Exato. Funciona perfeitamente, a equipe testou, está no ar. Mas é outra coisa. A automação sincroniza os contatos uma vez por dia, de madrugada. Só que, na nossa suposição da produção, o vendedor precisava do contato caindo no CRM no instante do envio.
Porque a campanha inteira dependia de ligar para o cliente em minutos.
Isso. Ninguém trabalhou mal ali. Ninguém rolou de propósito. Então a pergunta central é, o que aconteceu e como formular um pedido ao time técnico com um contexto, critério de aceite e prazo realista? Olhem.
Aconteceu é que a culpa da entrega errada mora no espaço em branco do pedido. E a resposta, já respondendo de cara no primeiro minuto, cabe em 3 pontos.
Quais são?
O pedido que vira entrega tem contexto que descreve o problema e o porquê, e não a solução pronta. Depois, tem um critério de aceite numa frase que começa com "está pronto quando?" e termina em algo que se confere num sistema. E, por fim, tem um prazo cuja troca está nomeada por escrito.
Ah, e tem a base disso tudo, né?
Com certeza. Por baixo desses 3 elementos, uma linha de base medida antes da mudança e uma resposta registrada por escrito que transforma a promessa num compromisso.
Perfeito. E é muito importante dizer logo de início para a nossa audiência que todo esse desenho, essa estrutura que guia a nossa conversa de hoje, é uma leitura da produção?
Sim, uma escolha editorial da nossa casa, montada sobre a aula escrita do portal.
Exatamente. E com isso, nós marcamos oficialmente o nosso episódio 6, o último da série Literacia Técnica e Governança.
É um fechamento bem prático, né?
Total. Hoje nós vamos analisar a fundo essa anatomia de um pedido. Mas voltando para aquela nossa cena inventada do corredor.
Aquela da integração do formulário, certo?
Isso. A psicologia por trás daquele erro é o que mais me fascina, sabe? Por que profissionais brilhantes de negócios entregam pedidos tão vagos?
Pois é, não é falta de inteligência.
Não mesmo. Eu aposto que a pessoa do marketing, na nossa suposição, estava meses sofrendo com atraso no atendimento. Ela tinha o contexto inteiro na cabeça dela.
Uhum. Na cabeça dela. E a raiz dessa falha de comunicação é exatamente essa presunção de que o outro enxerga o mundo igual a gente.
E o time técnico, tipo, vive com uma fila infinita de demandas.
Exato. E o time técnico com fila não devolve a pergunta que faltou. Eles simplesmente não têm esse luxo de parar e fazer terapia de projeto.
Eles tentam adivinhar, né?
Eles preenchem a lacuna com a suposição plausível deles. Na cabeça da engenharia, sincronizar de madrugada poupa servidor, é mais seguro. A culpa não mora na competência de ninguém, mora no espaço em branco.
E isso me lembra muito o espelho tecnológico que a gente trouxe hoje.
Nossa, sim! A aula do portal observa sobre pedidos a agentes de IA com estas palavras. A qualidade de um pedido depende de 3 partes observáveis, objetivo claro, contexto suficiente e critério de realização. Se uma delas falta, o agente preenche a lacuna com uma suposição plausível. Voltando à nossa leitura, com gente ocupada acontece exatamente o mesmo. E por isso a culpa da entrega errada mora no espaço em branco do pedido.
É implacável. No nosso exemplo inventado, o pedido nunca disse o que precisava dizer. E a entrega respondeu ao pedido que existiu.
A pessoa construiu o que fazia sentido no universo dela.
É tipo sentar num restaurante e falar, me traz um prato bom, sem avisar da alergia a frutos do mar. O pedido vago entrega a suposição de quem construiu. O pedido com contexto entrega a solução que o problema pedia.
E essa clareza já puxa a gente para o primeiro elemento, que é justamente o contexto. O problema e o porquê.
Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho.
Manda!
Se eu sou de negócios e eu sei o que eu preciso, tipo, por que eu não passo a especificação técnica direto? Eu não estaria poupando o tempo de quem vai programar?
Olha, parece lógico, mas a mecânica é o oposto. Na regra da nossa casa, o pedido descreve o problema e o porquê. E deixa a solução para quem vai construir.
Porque se a pessoa diz, faz uma integração aí.
Ela já decretou a arquitetura. E aí entra a nossa máxima. Quem recebe só a solução pronta, executa o texto e devolve o texto.
Nossa, isso é muito real. Se a área omite que o problema era o atraso na ligação, a engenharia faz a integração redondinha, mas inútil para o negócio.
Talvez a solução nem fosse uma integração. Talvez um alerta básico resolvesse. Quando você dita a solução, você rouba da área técnica a chance de sugerir o melhor caminho.
Faz todo sentido. E dentro desse contexto, tem outro buraco negro que é a origem das informações. Digamos que no mesmo pedido inventado, o gestor coloque uns números, tipo, estamos perdendo 1.000 leads.
É, e a aula traz uma pergunta de ouro para isso. De onde vem cada informação?
E a gente aplica isso de forma muito rígida ao próprio pedido, né?
Sim. Se tem um número no pedido, ele precisa apontar a fonte de onde veio. O pedido com um número solto cria um trabalho baseado em memória. O pedido com um número rastreável palpa o time de construir sobre um erro.
Sensacional. Bom, passamos pelo contexto. Mas aí a gente chega no segundo elemento. Como saber que o trabalho terminou?
O famoso critério de aceite. Aquele número que encerra a discussão.
Porque, sinceramente, a armadilha mais comum é: nossa, eu achei que ia ficar diferente. A gente precisa de uma régua clara.
E a régua da aula define o seguinte: a unidade aceita precisa de contato, critério verificável e janela sem correção posterior.
Vamos ilustrar isso. Acho que vale trazer aquele cenário da aula.
Vamos sim. E lembrando para nossa audiência que esse é um cenário didático da aula, com números que a própria aula declara que são suposições, ok?
Sim, um cenário didático de um agente de pré-venda. Qual era a unidade de aceite lá?
A unidade de aceite era a reunião que aconteceu com registro no CRM.
E parar para pensar nisso é fundamental, porque agendamento criado e reunião realizada são duas contas completamente diferentes.
Totalmente. E no cenário didático da aula, essa diferença era a maior parte do ganho que tinha sido prometido. Um sistema pode agendar 100 reuniões, mas se ninguém aparece, o ganho é zero.
E a nossa tradução prática aqui da produção para não errar nisso é muito direta. Toda frase de aceite começa com "está pronto quando?" e termina num sistema.
Num sistema, não numa impressão pessoal.
Exato. Aceite sem lugar de verificação vira opinião. Se não está no CRM, no painel, não terminou.
É uma trava de segurança. E isso nos leva direto para o terceiro elemento do pedido, que é o terreno onde as maiores brigas acontecem.
O temido prazo.
A eterna tensão entre a urgência do negócio e o tempo da técnica.
É, porque convenhamos, o marketing tem campanhas sazonais. Não dá para mudar a Black Friday de mês porque a equipe de TI quer mais folga, sabe?
É legítimo. E para lidar com essa tensão, a gente precisa olhar para a tríade. Sobre prazo, a aula diz com estas palavras: prazo, escopo e qualidade formam uma tríade. Ao pedir uma automação de captura de leads pronta até sexta, a pergunta seguinte deveria ser: o que sai do escopo ou qual nível de teste será pulado para caber no prazo? E os casos de borda, como o mesmo contato enviar o formulário duas vezes, não desaparecem com a tressa, voltam como retrabalho em produção. Voltando à nossa leitura, essa pergunta é o pedaço do pedido que quase nunca se escreve e é o mais barato de acrescentar.
Nossa, é muito barato perguntar isso. E resgatando o cenário didático da aula, aquele do prazo pedido para sexta.
Sempre lembrando que é uma suposição da aula.
Claro.
Quando aperta o prazo para sexta, isso arranca do time técnico uma resposta honesta. Eles dizem que cabe se não passar por staging e sem registros de operações.
E essa clareza é maravilhosa. Porque o pior cenário é o time dizer dá para fazer sem citar o que foi cortado.
Porque urgência existe, a pressa faz parte.
E não tem problema.
Sobre a pressa, a aula diz com estas palavras: prazo apertado tem lugar legítimo na operação, campanha sazonal exige velocidade e o marketing tem o direito de pedir isso sem pedir desculpa. O que muda a qualidade da decisão é nomear o que foi trocado por aquela velocidade, registrar a troca junto ao pedido e combinar quando o que ficou de fora volta para a fila. Voltando à nossa leitura, pressa com troca nomeada é gestão. Pressa com troca muda é surpresa contratada.
Pressa com troca nomeada gestão. Eu adoro essa leitura da casa, porque alinha todo mundo. Se der problema semana que vem, foi um risco assumido por escrito, não uma falha oculta.
Exatamente. Só que para qualquer um desses três elementos funcionar, tem uma fundação que precisa existir antes do pedido sequer ser feito.
A famosa linha de base, medir antes de mudar.
É, melhorar em relação a quê, né?
Porque se não tem linha de base, a gente fica no puro achismo.
Sobre medir antes de mudar, a aula diz com estas palavras. Sem linha de base medida antes da intervenção, todo resultado de A vira depoimento. E depoimento perde para a primeira pergunta cética. O mínimo viável é uma tarefa e 5 dias úteis, com tempo de execução, tempo de espera medido em separado, volume, erro, comotivo e responsável, registrados por quem executa no momento em que termina e a ferramenta em avaliação fica fora do período. Voltando à nossa leitura. A linha de base é o pedaço do pedido que protege quem pede, porque define o número que o critério de aceite vai cobrar depois.
Protege muito. E olhando de novo para a ficha do exemplo resolvido da aula, como suposição didática, fica óbvio o porquê.
Sim, quando eles mediram, descobriram que a maior parcela do tempo estava na espera pelo primeiro atendimento humano, não na execução em si.
Imagina o desastre. Sem medir, alguém compra uma ferramenta cara de automação para execução, mas o gargalo era o lead parado na fila esperando alguém abrir a tela.
É consertar a coisa errada. A linha de base joga a luz no alvo certo. E com o alvo certo, a gente chega no fechamento desse ciclo todo, a resposta.
A resposta por escrito e a nova dinâmica da reunião. Porque não basta mandar o pedido bonitinho. O modelo de mensagem da aula exige um documento com data e nome de quem respondeu.
E tem um detalhe nesse modelo que eu acho genial. A preferência absurda por registrar um sem estimativa em vez de receber um número aproximado de boca.
Ah, isso é difícil de engolir no começo, viu?
É, o pessoal de gestão sofre.
Sofre. Porque a gente quer chegar na diretoria com pelo menos um palpite. Mas a nossa leitura aqui é clara. O sem estimativo escrito é informação.
O número aproximado de boca vira um fato falso na planilha. O sem estimativo escrito sinaliza uma lacuna real para a decisão. Mostra que falta um dado crítico.
E aqui entra o medo da burocracia. Alguém vai dizer, nossa, mas pedir documento, nome, data, vai travar tudo.
Mas não é para criar um cartório na empresa. A nossa regra de ouro é rastro, não ata. Duas mensagens bem escritas bastam, o pedido estruturado vai, a resposta com a troca nomeada volta.
E isso muda completamente a temperatura da reunião de alinhamento, né?
Muda da água para o vinho. As respostas são preenchidas lá no próprio encontro e qualquer lacuna que fique solta vira pendência com dono e prazo, não uma suposição.
A reunião para de disputar urgência e passa a decidir sobre trocas visíveis. Fica técnico, não emocional. E olha, observando tudo isso, é impossível não ver as conexões com o que a gente veio conversando nos episódios anteriores.
Ah, as fronteiras são muito claras.
Sim.
Por exemplo, pedir uma integração exige um contrato, que foi exatamente o que a gente desbravou no episódio 1.
E o número final de desempenho que vai a comitê inevitavelmente passa pelo verificador de que o episódio 5 tratou.
É um raciocínio muito bem amarrado.
E com isso, nós chegamos ao fecho da nossa série de 6 conversas.
Foi uma baita jornada.
Foi mesmo. Nós entendemos a integração como um contrato, enxergamos o custo total das ferramentas, respeitamos o dado pessoal, cuidamos da segurança do acesso, governamos o conteúdo que a IA produz e hoje transformamos tudo isso em pedidos que viram entrega.
E o nosso convite oficial para quem acompanhou a gente até aqui é voltar à aula escrita do portal.
Sem dúvida. É lá que moram as tabelas, os modelos de mensagem e o checklist completo de aprovação. O material está todo lá.
Mas antes da gente encerrar de vez, eu queria deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência. Uma semente, sabe?
Manda bala.
Se o maior atrito na tecnologia nasce de lacunas preenchidas por suposições, imagina o impacto de aplicar esses mesmos 3 elementos, contexto claro, critério de aceite e trocas nomeadas, nos acordos que a gente faz fora das telas.
Nossa, na vida real.
Sim, nas negociações do cotidiano ou na divisão de tarefas em equipe. Se a gente observar os espaços em branco nos próprios pedidos diários que fazemos para nossos colegas ou até em casa, a gente percebe de onde nascem as frustrações. Fica a provocação para levar essa literacia técnica para a vida.